Josué capítulo 8.
Eu li ele hoje e falei
disso. Verso 1 em diante, mas antes da gente ler Josué, só um resumo rapidinho do 7. Tentação de Acã. Só vou citar, tá? Não vou explicar não. No verso 1, declara que ele é membro da tribo de Judá. 7:21, ele viu os tesouros. Em 7:21 também ele cobiçou aquilo que Deus havia declarado ser dele. Em 7:21 novamente ele tomou os despojos da batalha, escondeu os objetos, e aí ele causa a derrota de Israel e destruiu a si e a sua família. Essa estrutura de cobiça dos olhos, pecado e destruição, ela vale, essa estrutura vale para qualquer pecado da sua vida. A primeira coisa que você faz é cobiçar com os olhos. Cobiça com óleo, com os olhos. Depois de cobiçar, você age. E depois de agir, você paga o pecado. Paga o negócio. Mas aí, quando eu falo de cobiçar com os olhos, eu não cobiçar no sentido de invejar. Quando você age em relação a qualquer pecado, há uma cobiça no teu coração por algum tipo de ação. Seja no comer, seja no falar, seja em qualquer situação. O exemplo de Acã foi através de pegar utensílios, roubar coisas que não eram dele. Mas nós cometemos dentro dessa estrutura também, ao mentir, ao falar mal do irmão, a levantar falso testemunho, juízos impensados, juízos fracos, sem nenhum tipo de base. E depois que a gente faz isso, a gente já comete o nosso pecado. E aquela velha frase: eu não disse, o que eu disse não era o que eu queria dizer, foi sem querer, isso é mentira, você fez o que você quis. Tá? Vamos lá, Josué capítulo 8. Esse Josué capítulo 8, apesar de ele ser um capítulo longo, de 35 versículos, ele é um capítulo que você vai ver que nós vamos acabar muito mais rápido que o 7. Porque ele é um capítulo muito histórico e que ele dá muitas descrições de batalha e tudo mais, e não há nada que a gente possa fazer a não ser citar. Então você vai perceber que a gente vai avançar muito rápido dentro de Josué 8, diferente do que foi Josué capítulo 7. Vamos lá, capítulo 8, verso 1 em diante. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de terra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas suas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai ao seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Josué escolheu 30 mil homens valentes e o enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que vos porei na emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, o vosso Deus, vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, chegaram-se e vieram de frente da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também os 5 mil homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. Amém? Até aí. E aí a estrutura básica desse capítulo é: eles vão atacar a cidade de Ai, depois de terem tentado fazer aquilo em pecado, depois de Acã ter
prevaricado.
Foi prevaricado contra os filhos de Israel, eles são derrotados em Ai. Ai, que é uma cidade pequena, em torno de 12 mil habitantes, põe aquele povo para correr, e o número de soldados que foram lutar é em torno de 3 mil, e eles põem aquele povo para correr porque eles não tinham o apoio do Senhor, e a palavra de Deus diz que morrem 36 pessoas. Esse capítulo 8, como os antecedentes, ele é uma apresentação histórica, é histórico, ou seja, é literal o que está sendo, o que foi escrito, é o que você tem que ler. Após o restabelecimento da aliança, Deus novamente está à frente desse povo para a conquista da terra prometida. O objetivo desse capítulo é mostrar o que pode ser feito e o que foi feito quando o povo de Deus está segundo a vontade dele. E aí um exemplo que você tem que entender é que quando Deus está ao seu lado, você com ele é maioria. Quando Deus não está ao seu lado, e aí a coisa complica, porque as pessoas que estão contra você, elas ficam mais fortes, elas ficam como que mais motivadas, e você, dentro do teu emocional, dentro do teu espiritual, você fica desmotivado porque Deus não está contigo. Voltando para o verso 1, disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de terra, da terra, de guerra, gente de guerra, e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. O capítulo 8, ele inicia com a palavra de encorajamento a Josué, igualzinho quando ele foi assumir o povo. Deuteronômio 31:8. Fala aí. Deuteronômio, capítulo 31, verso 8.
Sobre a minha vida e sobre a sua vida,
que nos direcionava para o inferno, ele foi apagado. Então, quando Deus olha para mim e para você hoje, ele vê quem?
Jesus.
Glória a Deus por isso. Ele vê Jesus. Ele não vê a mim e você. E aí tem pessoas que dizem, às vezes as pessoas têm visões espirituais, que dizem que a pessoa está toda cheia de sangue, sangue do cordeiro. Então, Deus não vê a minha pessoa e a sua pessoa. Glória a Deus por isso. Porque se ele visse, o que acontece você... O que acontece quando um ser pecador está perante um Deus santo, santo, santo?
O bicho cai na terra, pastor, que a cara no chão.
Vira pó? Na hora. Porque ele... Porque ele é fogo consumidor. Então, quando a presença de Deus ela se manifesta na presença de homens pecadores, o que acontece é morte.
Não é errado quando a pessoa ficar falando que é pecado.
Não é errado, Gilda, não é bíblico.
É muito forte. Eu ouvi no culto que eu fiz domingo, desça tua glória sobre mim, desça tua glória sobre mim.
Isso não existe. Isso não existe. A glória de Deus, ela não pode se manifestar perante eu e você de uma maneira manifesta como a presença de Deus, porque quando ele desce no Monte Sinai, o que aconteceu? Gente, era fogo. O povo morria de medo. Então, as pessoas, você pode ver que a gente não cansa de coisa aqui na igreja. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Gente, o que é isso? Não é jogo de palavras. A pessoa está cantando alguma coisa que não está sabendo o que ela está cantando. A glória do Senhor. O que, que Moisés pediu para Deus? Senhor, deixe-me ver a tua glória. Aí o Senhor olha para ele e fala assim, Moisés, amigo de Deus, falava com Deus, Deus falava com ele. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando ele falava com Deus, que ele saía, o rosto dele brilhava. Você imaginou uma pessoa com o rosto brilhando? Ele tinha que colocar um véu, para que as pessoas não ficassem adorando ele. Ele colocava um véu, para que as pessoas não vissem o rosto dele. Moisés olha para Deus e fala, eu quero ver a sua glória. Moisés tem encontrado como amigo de Deus. E aí Deus olha para ele e fala assim, eis que revelarei toda a minha bondade, esconderei você na fenda da rocha, e cobrirei com a mão, e quando eu passar, você vai ver as minhas costas, vai ver a minha bondade, só isso. Porque se ele visse a glória do Senhor, ele morreria. Ninguém pode ver o Senhor e viver. Então esse negócio de eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, Senhor, derrama a tua glória, a gente não está preparado para isso. A gente não tem condições de absorver esse tipo de coisa. Quando a gente lê relatos de pessoas que têm possessões demoníacas, a pessoa fica totalmente descontrolada, o corpo treme, o cara fica totalmente descontrolado. Imagina a presença de Deus. Não dá, tá? Então, quando você ouvir isso, você não vai julgar, entendeu? A pessoa não tem esse entendimento ainda, entendeu? Mas entenda que o Senhor, se ele derramar a porção da glória dele, se derramar a glória dele manifesta num lugar, não sobra ninguém para contar a história.
Pastor?
Fale,
aquela coisa das pessoas caírem, da televisão,
que vem
do Estados Unidos,
né? Aquela coisa, imagina que lá que da Pentecoste agora é muito bom, o povo não, pelo amor de Deus, assistindo
o que. A pergunta que eu faço é, qual propósito?
É isso que eu não sei.
Não, se a pessoa Deus ele pode fazer o que ele quiser?
Pode.
A minha pergunta é, com que propósito? A pessoa que levantou, ela levantou diferente?
Eu acho que não. E os dentes de ouro?
Qual o propósito de Deus fazer esse tipo de coisa? Eu não vou julgar, entendeu? Eu não vou dizer que é do demônio. Eu não vou fazer isso. Mas eu digo para você, qual o propósito? Gerou mudança no coração daquela pessoa? Se gerou, glória a Deus. Se não gerou, é apenas emocional. Porque eu posso preparar um louvor e uma palavra aqui, que você vai chorar de alegria, você vai ficar todo emocionado. Eu vou fazer um mapeamento de todas as lutas que você teve, e aí eu falo que Jesus Cristo e tal, e eu trago uma emoção, você vai chorar. O que vai mudar na sua vida? Será que muda alguma coisa?
Não.
Essas atitudes espirituais mudam alguma coisa na vida?
É isso que eu falei uma vez lá, de na nossa igreja, lá na igreja, que eles foram para o acampamento, chegaram contando testemunhos, aí eu depois passou um dia e falei assim, vocês os testemunhos, aí foi lá, mas não trouxe diferença nenhuma para a igreja, não está fazendo diferença.
Para quê?
Falei.
Para quê? Que Deus ele vai derramar o sobrenatural dele para uma vida se não for para mudar a pessoa ou para gerar alguma coisa. Porque em Coríntios diz que os dons e a manifestação do Espírito são para o engrandecimento e crescimento da igreja. Entenda a igreja, seja corpo, seja indivíduo. Então as coisas espirituais têm essa finalidade. Eu não faço parte do grupo de pessoas que não acreditam na manifestação do Espírito. Eu acredito. Os dons para mim eles continuam. Senão eu não iria orar, por exemplo, como a gente orou outro dia pela Camila. Não, isso seria uma hipocrisia. Eu acredito no dom da cura, eu acredito na visão, profecia, falar em línguas, eu acredito. Só que você não vai me ver falando em línguas aqui na hora da pregação. O que você vai receber disso? O máximo que pode acontecer é você falar no teu coração assim: nossa, como pastor espiritual, hein? Ele é de Deus, ele fala em línguas. Para quê? Entendeu? Então as manifestações espirituais elas têm um propósito, que é edificar a igreja ou edificar o indivíduo que também é a igreja. Só isso. Se a pessoa manifesta, dança, pula, e aí o cara sai daqui e roda no espírito e tudo mais, quando chega lá fora ele briga com a esposa, briga com o filho, xinga, briga no dedo, alguma coisa está errada. Josué. A partir do cumprimento do juízo de Deus, a aliança ela é restabelecida. E nós lemos Josué 7,26, e que diz que o fogo, o Senhor apagou o furor da sua ira. O Senhor diz a Josué para levar todos os guerreiros, o que é bem diferente do dado pelos homens. Lembra lá no início no capítulo 7? Os espias vão e falam assim: ah, é pouca gente. Leva 2 ou 3 mil pessoas. O conselho de Deus é: toma contigo toda a gente de guerra. Será que é porque Deus não tinha o poder? Não. Ele quis agir daquela maneira. O Senhor disse para levar todos os guerreiros, que é bem diferente do conselho dado pelos homens. Josué 3 diz: e voltaram a Josué os espias, e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então o Senhor lhe dá uma ordem diferente do conselho dos espias. Josué e os homens devem subir contra Ai. Quando fala subir contra Ai, você está ou indo em guerra, ou realmente Ai estava numa posição mais alta. Era uma cidade, as pessoas construíam as cidades em cima de morros. Era mais fácil de você visualizar os inimigos chegando e também mais fácil de você proteger. Josué e os homens deviam subir contra Ai, que estava situada provavelmente em um terreno mais elevado em comparação da região que eles estavam acampados. Na investida anterior, Josué agiu por conta própria. Nós chegamos a essa conclusão. Ele não orou, ele não pediu direção de Deus, ele agiu na força do seu braço. Quando que você começa a errar? Quando você acha que você está bom. Quando que o motoqueiro cai? Cena de moto? Quando que o motoqueiro cai? Quando ele acha que ele é bom. Quando você bate o carro? Quando você acha que você está bom. Quando você cai em pecado? Quando você acha que você está espiritual bastante e você não precisa de mais nada. É aí que você cai. Porque o diabo ele vai agir quando você está soberbo, você acha não, esse lado. As pessoas às vezes acham que Deus, que o diabo ele só age na tua fraqueza, não, ele age na tua fortaleza. Porque você acha que você está bem. Você, eu oro bastante, eu jejuo bastante, eu sou uma pessoa que entendo isso, nisso eu não caio. E aí, eu vi quando eu falei, me permita usar outro exemplo. Você falou assim, quando eu falei de cobiçar, você olhou assim: nisso eu não caio, cuidado. Não, a palavra de Deus diz, eu entendi. Mas a pessoa, às vezes, quando alguém fala um pecado, a pessoa fala assim: esse eu estou livre. Pornografia, adultério. E você segue toda a sequência, qualquer que você quiser aplicar. Só esse eu estou tranquilo. Quando você fala que esse tranquilo, aí você faz a sua força, você se destina a cuidar de outros pecados, de outras coisas, e aquele você deixa descoberto. É que nem estratégia de guerra, né? Você sabe que aquele lugar é mais forte, e Então você manda o seu exército para cuidar da parte mais fraca. Espiritualmente você não pode fazer isso. Nós temos que andar sempre dirigidos pelo Espírito. Ontem uma aluna perguntava para mim: pastor, como é que eu vou saber o que é que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que estar fazendo? A gente estava falando sobre mandamentos, e em Colossenses tem falado bastante sobre isso, em que há mandamentos que Deus extinguiu e tem mandamentos que não são extintos. Tá? Por exemplo, a gente tem que matar bichinho para perdoar o pecado? Não, isso é uma lei cerimonial, ritual que ficou atrás. Homens têm que se circuncidar para ser filho de Deus? Não. Se você comer a farofa da encruzilhada, você vai para o inferno? Não. Não, você pode não comer. Você pode não comer, mas imagina que você esteja com fome e você só tem aquilo para comer. Você vai morrer de fome ou você come?
Come.
Tá? Come. Come. Na hora. Gente. A oração, eu não sei quem fez uma oração como essa. Foi a Luísa. Não sei. Alguém fez uma oração. As pessoas comem lixo quando estão com fome. A pessoa vai lá no Ceasa e vai lá na hora, depois no final lá, e vai ver as pessoas lá no lixo. Por que eles comem? Isso. Por que as pessoas comem lixo? E por que você acha que você não vai comer a farofa? Tá? O que acontece? O que acontece é que você não vai, tendo a possibilidade de comer uma coisa, você não vai tentar Deus, isso não é um posicionamento. Tá? Mas saiba que a farofa não vai fazer entrar no demônio em você. Às vezes ele tiver uma propaganda universal, já viu o demoniado? Já viu o demoniado? E o cara, demônio! E aí o outro você entrou? Eu entrei pela farofa! Gente, não entra, você vai comer a farofa, o demônio não vai entrar em você. Tá? Então essas coisas são mandamentos humanos que hoje não tem mais. É lógico, se você está numa posição de você comer uma coisa e você vai escandalizar o seu irmão, então você não come. Porque aí é uma atitude de amor pelo outro. É outra coisa. Mas aí ela vai perguntar, como é que eu sei o que eu tenho que fazer, o que não é? Espírito Santo. Não há um livro. Ela queria que eu indicasse para ela um livro, dizendo, olha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Aí eu volto para a lei. Porque isso, a lei o que era? Mandamentos. Como se você pudesse ticar as coisas. Ah, eu cumpri 100% dos mandamentos, então estou salvo. Não funciona assim. É o Espírito Santo, dia após dia, cada decisão que você vai tomar, cada coisa que você tem que fazer, é orar, e o Senhor te dá. E Ele vai te dando direção. Isso chama-se dependência. Quando você acha que você não precisa mais do Espírito Santo, você cai. Porque você acha que porque eu sei, eu fiz o estudo de Josué, ou eu fiz escatologia e eu estou entendendo, aí eu acho que eu posso, e aí eu caio. Tinha uma novela muito antiga, entendeu? Estou dizendo que você vê novela nem nada, mas lá para as décadas de 80, eu nem sabia de Jesus nem nada, mas eu lembro que na propaganda sempre eu falava, se eu falar, talvez você lembre, que fala assim, ah, Nachon, lembra dessa expressão? Tinha uma expressão de uma mulher que era feirante e que ela falava assim, ah, porque acontece tal coisa, aí a pessoa cai no chão. Como ela era de outro país, ela falava na chão. Gente, se você acreditar que você pode fazer ou pode resolver, você cai na chão. Dependência do Espírito Santo. No chão, tá? Vamos completar só o capítulo, versículo 1. O Senhor diz a Josué, falou de morte em escatologia, agora está falando de novela, esse pastor precisa se converter. O Senhor diz a Josué para levar todos os guerreiros. Nós lemos Josué 3, que diz, e voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, mas suba uns 2 ou 3 mil homens. Na investida anterior, Josué agiu por conta própria, uma vez que a captura de Ai, depois da queda de Jericó, sugeria natural. Imagina, a pessoa foi lá, destruiu Jericó, que era uma cidade fortificado, enorme, difícil de cair. Quando vai encarar uma cidadezinha pequenininha, naturalmente ele entendia que ele ia destruir. Entenda que independente das dificuldades que você passa, sejam maiores ou menores, elas podem te derrubar. Mesmo que você vença uma dificuldade grande, se você sair da dependência do Senhor, você pode cair. Na investida anterior, Josué agiu por conta própria, uma vez que a captura de Ai depois da queda de Jericó seria natural para ele. A derrota diante de Ai deveu-se por outras razões, como nós já falamos. Outras vezes, Durante a história, Deus faz a mesma promessa de entrega. 1 Samuel, verso 23, capítulo 23, verso 4, para a gente encerrar. 1 Samuel, capítulo 23, verso 4. Tempo para orar, para tomar a decisão melhor, segundo a vontade de Deus. Amém?